O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos falar sobre o projeto Atlântida, coordenado pela Universidade do Porto, mais concretamente pelo CIMAR, mas que conta também com a colaboração da Universidade do Minho e da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. A investigação termina em setembro, mas para nos falar sobre os resultados, tenho em estúdio Pedro Gomes, coordenador do projeto da parte do Centro de Biologia Molecular e Ambiental, sendo que a investigação conta também com a participação do SMEMES e também do I3B. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, o convite da RUM e do O Minho e ID. E para começarmos esta conversa, eu pedia-lhe para apresentar aqui um bocadinho este projeto, esta Atlântida, que acredito que não seja a cidade perdida.
Não, de maneira nenhuma. É mais a cidade desconhecida. Este projeto surgiu no âmbito da Universidade do Norte, portanto que envolve a Universidade do Porto, a Universidade do Minho e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e surgiu como uma tentativa de juntar valências, de juntar as vários investigadores que trabalham na área do mar, direta ou indiretamente, e que pudessem contribuir para uma afirmação, digamos assim, destas três universidades na área do mar.
E, no fundo, a que é que ele se propõe? Pelo que percebi, a ideia é passar aqui por mapear os ecossistemas marinhos frágeis.
Da nossa parte, um bocadinho, porque, repara, o projeto é extremamente complexo, tem imensas áreas, desde a biologia à engenharia, há de tudo, há aquacultura, biotecnologia, portanto, há um bocadinho de tudo. Na componente do alumínio, que é aquela que eu posso referir melhor, nós tivemos uma questão, uma abordagem mais puramente ecológica, lógica, portanto, tem a ver com caracterização de habitats, com inventariação de espécies, com avaliação de populações, e depois tem uma componente menos clássica que teve a ver com a utilização de ferramentas moleculares também para a avaliação da biodiversidade. Teve uma componente mais biotecnológica que tem a ver com as mais-valias que se podem retirar de organismos que normalmente não são explorados para isso, portanto, isto da componente biológica. Além disso, ainda teve uma componente mais técnica que foi coberta pelo Centro de Microeletrónica da Universidade do Minho, onde houve o desenvolvimento de sensores, portanto, a continuação de um trabalho que já existia, e além disso ainda houve envolvimento de um colega das Ciências da Terra que nos acompanhou sempre e que permitiu olhar para os sistemas de um ponto de vista um bocadinho diferente daquilo que é normal. Nós normalmente olhamos para o mar como um presente, como algo que está ali, e a visão do geólogo permitiu-nos recuar no tempo e irmos até à altura em que a praia estava a 20 km da costa. Formos olhar agora para o que os outros colegas fizeram nas outras áreas. Bom, aí vamos muitíssimo mais longe, desde a oceanografia pura, a engenharia, gestão de litoral, houve imensa coisa que foi feita. Portanto, o projeto foi realmente bastante grande, envolveu uma equipe muito grande.
E estamos a falar aqui de mais de 200 mergulhos, o que faz cerca de 500 horas no mar entre 2021 e 2023. Falando aqui de inventarização e também de espécies, daquilo que percebi, algumas que eram conhecidas apenas, se calhar, na Galiza e no Sul, acabou-se por perceber que estão bem
Sabe
perto
que
de nós.
Nós gostamos de dizer que somos um país marítimo. Mas, na realidade, o nosso conhecimento do que temos no mar é bastante escasso. Principalmente aquela faixa que nós muitas vezes dizemos que é a zona de ninguém, onde é demasiado perto da costa para ter interesse comercial a sério, portanto, estamos a falar de grandes frotas pesqueiras, e, além disso, é uma área que não tem profundidade onde os barcos, os navios oceanográficos possam operar. Portanto, há aqui um desconhecimento entre a costa, entre a praia, digamos assim, e o limite da plataforma continental, um desconhecimento enorme. E quando nós olhamos para os mapas, por exemplo, do conhecimento da biodiversidade a nível europeu, nós vemos que Espanha tem muitos pontos, abaixo no Mediterrâneo há imenso conhecimento, e depois chegamos a Portugal e temos um praticamente deserto, principalmente aqui na zona norte. No sul ainda vai havendo algum conhecimento, portanto a Universidade de Lisboa tem um histórico importante, importante de conhecimento local em algumas áreas, mas aqui no Norte não há. Os conhecimentos que temos, muitos dos registros que nós tínhamos, as referências que tínhamos, tinham mais de 100 anos. Portanto, foram do tempo do Augusto Nobre, que foi um zoólogo da Universidade do Porto, que se dedicou realmente à inventariação.
E isso acontece porquê? Falta de financiamento?
Não só. Falta de interesse, falta de meios. Não é fácil trabalhar no Norte. O mar não é propriamente acessível, digamos assim. Não houve meios. Portanto, nós, no fundo, conseguimos ocupar um nicho devido a todo um conjunto de circunstâncias que nos permitiu ter algum equipamento que aqui no Norte mais ninguém tem, que nos permitiu ter acesso ao mar e que deu para os resultados que temos. Para nós foi surpresa, sinceramente foi, porque nós sabíamos que existiam, que os recursos existiam, mas não estávamos à espera de encontrar tão bom como encontramos.
Uhum. E de que é que estamos aqui a falar?
Estamos a falar, eu não queria falar de espécies, queria, se calhar era melhor falar de comunidades que são consideradas comunidades-chave, mesmo a nível europeu são sistemas considerados vulneráveis e que obrigam a um regime de proteção. Nós basicamente com este trabalho e apenas olhando para a abordagem mais clássica, mais da ecologia clássica, nós neste momento temos informação que, se quiséssemos avançar com uma área protegida marinha, não envergonharia ninguém aquilo que temos. Estamos a falar de recifes de coral de profundidade, estamos a falar de jardins de gorgónias, estamos a falar de aglomerados de esponjas de profundidade que aparecem na nossa costa, aparecem menos fundo que o normal. Portanto, nós temos realmente aqui um espaço que tem surpreendido a nós, obviamente, mas também as especialistas na área com quem nós trabalhamos e que não estavam a contar que nós tivéssemos este espaço relativamente bem preservado na nossa costa.
Em que zona?
Nós estamos a trabalhar na zona entre a Póvoa e Caminha, que tem uma particularidade que torna este cantinho único a nível da costa portuguesa ou do litoral português, porque a nossa costa é vamos referir a costa até ao final da plataforma, é maioritariamente sedimentar, com alguns cantinhos um bocadinho diferentes. Aqui até à Póvoa temos esses espaços, tanto que em que temos recifes rochosos que dão suporte a estas comunidades. Depois, equivalente a isto, só voltamos a encontrar um bocadinho em frente a Aveiro, na zona de Peniche, Cascais, e depois só no sul. Portanto, é realmente um nicho extremamente interessante. Com uma outra particularidade é que, como estamos numa zona de transição biogeográfica, eu não vou chamar de transição climática, mas transição biogeográfica, significa que nós estamos na zona onde temos espécies do norte e espécies do sul. Portanto, acabamos por ter aqui uma mistura extremamente interessante que não encontramos nem a sul nem a norte.
Uhum. No caso de algumas do sul que se encontram no norte, estamos a falar do quê? Nesta casa dos recifes,
estamos a falar de sempre de espécies associadas ao fundo, da família dos corais, portanto não são corais verdadeiros, mas da família dos corais, tanto espécies de crescimento muito lento, muito frágeis. Nós estamos a falar de espécies que em média crescem 1 centímetro por ano, portanto quando nós temos uma gorgónia, que é uma coisa parecida com um coral, é do grupo dos corais, é um cnidário, uma gorgónia com 50 centímetros são no mínimo 50 anos. Portanto, nós quando olhamos para estas comunidades, estamos a olhar um bocadinho também para o passado, nós estamos a olhar para o presente.
E o que é que se segue agora? Realmente tentar fazer com que esta seja uma zona considerada protegida? Ou pelo menos tentar que este não seja um habitat colocado em risco também? E já agora,
O risco existe muito, infelizmente é a zona mais apetecida em termos de pesca, de atividade de pesca. Aliás, os pescadores são ótimos a dar-nos informações, portanto nós lidamos imenso com pescadores. E agora estamos aqui numa situação algo complicada, porque de um ponto de vista meramente biológico, em termos de conservação, interessava proteger, temos a qualidade para o fazer e poderia ser bastante melhor, mas isso ao mesmo tempo tem consequências a nível da atividade da pesca e tem que ser conseguido aqui um equilíbrio, e o trabalho que andamos a fazer é no sentido, se alguma vez isto, pelo menos da nossa parte, avançar numa proposta de proteção, que essa proposta seja aquilo que se chama o bottom-up, ou seja, que parte dos pescadores, que os pescadores entendam que realmente aquilo é importante para eles, que se os fundos tiverem qualidade eles vão ter mais peixe, porque esta, a importância destes organismos é reconhecida a nível mundial, digamos assim, é precisamente isso, são locais de criação, são berçários, são zonas de abrigo, são zonas de alimentação, portanto se os fundos estiverem em condições nós temos mais estoque de peixe, mas isso implica que haja uma gestão inteligente por parte de quem gera pesca, dos próprios pescadores, e não é propriamente fácil, não é? Portanto o nosso trabalho ainda está, ainda temos muito para fazer, obviamente, mas tem também essa componente social importante, porque nós temos que conseguir trazer os pescadores à causa.
Mas aqui o problema é, se calhar, a subexploração ou também o facto de muitas vezes a atividade da pesca está relacionada também com deixar algumas redes, por exemplo, microplásticos que podem... Isso já mais de
isso,
turismo,
digamos,
nas águas.
Digamos que isso já é uma preocupação de primeiro mundo, digamos assim, não é? A preocupação de segundo e de terceiro mundo é outra preocupação diferente, porque em primeiro lugar temos aqui... Vamos lá ver, os pescadores estão numa situação de sobrevivência e obviamente que são muitos, quando as coisas começam a falhar eles não se podem dar ao luxo de parar de pescar. E normalmente o que fazem é aumentam o esforço. E aumentando o esforço pioram ainda cada vez mais a situação. E depois o próprio tipo de artes que se utiliza muitas vezes não são as mais indicadas. Eu dou-lhe, por exemplo, a pesca de arrasto, que felizmente tem vindo a diminuir bastante. Mas nós fizemos mergulhos em zona com o nosso ROV, portanto, com o submarino não tripulado, em zonas que estão sujeitas de vez em quando à pesca de arrasto e a destruição é absolutamente brutal. Mas quem faz arrasto tem um bocadinho a ideia, isto é como na terra, tem que se lavrar para crescer. E não entendem que não é assim, não é? Portanto, há aqui muito trabalho de demonstração que tem que ser feito para que realmente...
Sensibilização também.
Porque se nós formos, se entrarmos numa de proibição, isto não vai a lado nenhum. Não conseguimos. O mar é muito, nós não temos que... Portugal não tem capacidade de fiscalizar tudo e a prevaricação vai acontecer sempre.
Quanto ao inventário, é possível perceber ou ter uma ideia de quantas espécies é que teremos?
Pois, são muitas. Nós estamos sempre a acrescentar mais e mais interessante. Uma das... Nós, neste momento, assim, em grosso, nós já vamos em mais de 200 espécies identificadas como registros praticamente novos aqui para a zona. Não é que sejam espécies novas ou que sejam espécies que não existam, por exemplo, a norte ou que não existam a sul. São primeiros registros porque, na realidade, nunca ninguém andou a ver, andou à procura e nunca ninguém as encontrou. Porque mesmo esses registros mais antigos que eu referi, são registros acidentais, digamos assim. No fundo, nunca houve um trabalho que fosse intensivo no sentido, ok, vamos estudar esta coisa. Não, o que vamos fazer é, passamos de vez em quando, deitamos umas redes ou deitamos umas dragas ou os pescadores trazem-nos matéria, nós registamos que temos e fazemos tipo uma coleção de cromos. A avaliação do estado destas formações nunca foi feita. Nós temos imagens absolutamente fantásticas que nos surpreenderam imenso de, às vezes, 300, 500, 400 metros de uma formação enorme de esponjas ou de gorgónias que estão ali esquecidas, pura e simplesmente porque nunca ninguém andou lá atrás delas, não é?
Esta semana tiveram uma apresentação dos resultados do projeto, ele vai continuar até setembro. No fundo, a que é que se propõe até agora ao final? Sendo que acredito que ainda haja muito trabalho.
Pois vamos continuar, porque o problema desta costa é que a janela de trabalho no mar é relativamente estreita. E há anos piores. Este ano, por exemplo, o inverno prolongou-se mais do que aquilo que era suposto e as condições do mar não foram as melhores. No ano passado, por exemplo, começámos a trabalhar em março, este ano só quase em junho é que podemos começar a trabalhar. Temos toda a parte de campo que tem que ser complementada por fazer e esperemos até setembro ainda conseguir fazer isso.
Uma dos propósitos do projeto, pelo que percebi, passa pela criação de uma plataforma que vai permitir monitorizar o Oceano Atlântico Norte, digamos assim. Que ferramenta é esta? Não sei se também contou aqui, por exemplo, com a colaboração do SMEMES.
Sim, sim, sim. No fundo, o que é que acontece nestas questões marinhas? Normalmente o equipamento que é usado é extremamente caro. Nós, por exemplo, estamos a operar com aquilo que podemos dizer de gama de consumo. Nós usamos bem embarcações pequenas, nós usamos sondas que normalmente são utilizadas para a pesca, nós usamos rovos de baixo custo. Quando eu digo baixo custo, não significa que sejam baratos, é em comparação com um rovo que normalmente, sei lá, o rovo luso, que é o rovo grandalhão que nós temos, que é bastante bom, que vai a 5, 6 mil metros de profundidade. A operação daquilo exige um navio grande. O custo de hora do rovo é brutal. Nós estamos a operar com um rovo que vai aos 200 metros e que é operado por uma pessoa num semirrígido. Estamos a falar de 6 mil euros no máximo, indo para o mais caro, quando um rovo luso dispara para os milhares, não é? Portanto, o nosso objetivo também foi um bocadinho esse, tentar utilizar ferramentas de baixo custo que nos permitam dar a informação que temos necessidade. Nesse sentido, o pessoal, os nossos colegas da microeletrónica, têm sido uma peça extremamente importante porque eles têm desenvolvido sensores de baixo custo para medição de parâmetros físicos de várias coisas. Há coisas que estão a ser desenvolvidas, outras já estão em fase de protótipo e já estão a funcionar, e que permite principalmente uma coisa que falha sempre, que é ter uma frequência elevada de amostragem. Isto porquê? Vamos imaginar, por exemplo, que temos uma situação de uma obra de defesa costeira que tem que ser feita. A informação que normalmente serve de base à modelação é uma informação, os modelos genéricos, que não estão, que não integram informação local. E essa informação local é fundamental porque, na maior parte dos casos, nós não temos, os modelos genéricos não se aplicam. Nós temos situações em que as correntes são ao contrário, nós temos estratificação vertical, nós temos variabilidade a nível das próprias estações do ano. Portanto, se isso não for integrado, os modelos depois vão falhar. E alguns dos erros que têm sido feitos em termos de gestão têm a ver precisamente com falta de dados. Pronto, e nesse aspecto, o nosso colega da geologia, que também está connosco, também tem sido bastante, bastante importante, porque pronto, ele processa a nossa informação. Normalmente os nossos vídeos, para nós, dão-nos a componente biológica, mas depois o colega da geologia complementa com toda a parte geomorfológica, de sedimentologia, pronto, que é outro aspecto que é fundamental para este tipo de coisas.
Depois de setembro, a ideia é, de alguma forma, também continuar a estudar o fundo do mar, digamos assim, e já agora aproveito para lhe fazer outra questão. Aqui há uns anos atrás falou-se muito da possibilidade da Universidade de Minho ter um polo em Esposende. Isto iria ajudar muito à investigação do mar?
Iria. Isso e outras coisas. Nós neste momento temos ido a várias candidaturas complementares, portanto pudessem dar seguimento a tudo isto. Infelizmente não temos tido sucesso para já, ainda estamos à espera de várias. Uma coisa que era fundamental para nós podermos trabalhar, além desse polo de Esposende, que era importante, portanto é neste momento uma questão apenas de financiamento, porque a Câmara de Esposende está aberta a isso, mas outra peça importante é uma embarcação que nos permite isso, dar o salto qualitativo para podermos realmente entrar no jogo, digamos, de uma forma mais profissional. Nós estamos a fazer muito de improviso, muito de adaptação de situações, de ferramentas que não foram pensadas para o fim, mas que vão funcionando, e nós conseguimos fazer imensa coisa com o que temos. Se nós tivéssemos outros meios, o que gastámos de tempo a fazer o que já conseguimos tinha sido muito mais útil, obviamente, não é? Teríamos despachado muito mais depressa tudo e tínhamos dados novos, como é óbvio.
Muito bem. Acredito que exista muito mais para saber sobre este Atlântida, mas ficamos aqui com o essencial do que é feito na Universidade do Minho, no CBMA, também pelo I3Bs e pelo SMEMS. Pedro, muito obrigada. Não, mais uma vez pela presença.
Obrigado, eu.
Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.